Olá e bem-vindos! Hoje a gente tem em mãos um material que é, olha, no mínimo ambicioso. É um dossiê interno que mapeia um projeto chamado HearingHim.org.
E a promessa deles é grande.
Gigante. Ele se propõe a resolver nada menos que o maior problema do cristão moderno.
Que, segundo o documento, não é o que a gente poderia imaginar de cara, tipo uma crise de fé ou algo assim. O problema que eles diagnosticam é o ruído.
Exato, o ruído.
É um conceito que mistura a nossa ansiedade constante, sabe? A enxurrada de distração digital e até o que eles chamam, de forma bem direta, de religiosidade mecânica.
Pois é, e essa última parte me pegou. Religiosidade mecânica. Eles basicamente dizem que as pessoas estão seguindo rituais sem sentir nada. E a consequência disso seria a perda da capacidade de ouvir a voz de Deus. O que nos leva a uma grande questão que esse dossiê parece tentar responder.
Sei.
É possível criar um manual de instruções para a espiritualidade sem que ela se torne ironicamente mecânica de novo? Vamos ver se eles conseguem essa proeza.
Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Porque todo o projeto se posiciona como um ecossistema para restaurar essa frequência perdida. E o lema que eles repetem sem parar é sair da religião teórica para a vida real. Então a promessa é toda baseada em aplicação prática, em sentir as coisas de verdade.
Certo, então vamos começar pela porta de entrada desse ecossistema. Eles estruturam a presença digital em três pilares. A minha primeira impressão foi: isso não corre o risco de fragmentar a experiência? A pessoa chega por um lugar e talvez nunca encontre o resto.
É um risco. Mas a forma como eles descrevem a função de cada pilar mostra uma estratégia de funil, quase como uma triagem médica, sabe?
Uma triagem, como assim?
O primeiro que você encontra geralmente é o blog. E ele é posicionado como primeiros socorros. Não é para discutir teologia profunda.
É para dor imediata.
Exato. É para responder a dores reais e imediatas. Estou com ansiedade, não sei o que fazer com minha carreira, tenho essa dúvida sobre a Bíblia. É a isca, a resposta para a busca no Google.
Entendi. Então o blog atrai quem está com um problema urgente. E depois?
Quem é fisgado por essa ajuda imediata é convidado a conhecer o mapa do território, que é o site oficial. O dossiê o chama de central de navegação.
Ah, ok.
É lá que a pessoa entende que existe uma jornada, um caminho estruturado e pode se autodiagnosticar, tipo, ok, acho que estou nesta fase aqui. É um filtro, né? Ele já introduz a ideia de que a espiritualidade pode ser um processo com etapas.
E o terceiro pilar, o podcast, entra onde?
O podcast é para quem já comprou a ideia da jornada e quer ir mais fundo. O documento fala em conversas profundas.
Faz sentido.
Então, a lógica é: o blog trata a ferida superficial. O site mostra o caminho para a cura completa e o podcast é a especialização para quem já está na estrada. Atende a diferentes níveis de comprometimento.
Certo. E essa estrada, pelo visto, não tem fronteiras. Uma coisa que me chamou a atenção foi a ambição global já no início. Eles não estão só traduzindo, eles estão falando em adaptação cultural da mensagem.
E isso é mais importante do que parece. Mostra que eles entendem que, embora a ansiedade seja uma dor universal, a forma como um latino-americano lida com ela é diferente de um europeu ou de um americano. Eles não querem só exportar uma fórmula. Querem que a fórmula funcione em diferentes sistemas operacionais culturais. É um detalhe que revela um nível de planejamento bem sofisticado.
Que até agora tudo parece ser sobre a presença digital, a forma de atrair e organizar as pessoas. Mas o coração do projeto é outra coisa, né? Essa tal de jornada de transformação em seis fases.
Exatamente.
É aqui que a promessa de sair da teoria para a prática é realmente testada.
Com certeza. Essa jornada é a espinha dorsal de tudo. E a fase 1, chamada Os Fundamentos, já mostra que eles não estão para brincadeira.
Como assim?
Antes de ensinar qualquer coisa, o objetivo é restaurar a identidade da pessoa. Eles citam um material chamado O Espelho, que foca na mudança de mentalidade de se ver como escravo para se ver como filho.
O que é uma abordagem bem psicológica. Antes de te dar regras ou tarefas, eles querem mexer na sua autoimagem. É contra-intuitivo para um projeto religioso, que muitas vezes começa com faça isso, não faça aquilo.
E é por isso que é genial do ponto de vista estrutural. Eles estão dizendo: Não adianta construir um prédio sobre um alicerce rachado.
Boa analogia.
Se a pessoa se vê como alguém que precisa merecer aprovação, tudo que ela aprender será apenas mais um fardo, mais religião teórica. Ao redefinir a identidade primeiro, eles estão, tipo, instalando um novo sistema operacional. Só depois de formatar o HD que eles começam a instalar os programas.
E o primeiro programa é a fase 2, vida real. O nome já diz tudo. De todas as fases, essa foi a que mais me chamou a atenção. Falar em inteligência emocional do reino.
É forte, né?
Muito. E que aqui a teologia encontra a segunda-feira de manhã. Isso é uma quebra de paradigma gigantesca nesse meio, não acha?
Totalmente. Porque eles pegam os problemas mais comuns e não religiosos do mundo. Ansiedade, luto, frustração. Eles têm materiais como o silêncio no caos ou o inverno da alma.
Uau!
Eles não estão discutindo dogmas. Estão oferecendo ferramentas espirituais para problemas emocionais concretos. É a aplicação direta da nova identidade construída na fase 1. É como dizer, ok, agora que você sabe quem você é, é assim que você enfrenta uma crise de pânico.
Certo. Então eles resolvem o eu na fase 1 e as emoções na fase 2. Para onde eles vão a partir daí? A jornada fica mais abstrata?
Pelo contrário, ela se aprofunda, mas usando um método bem interessante. A fase 3, na mesa com Deus, foca em estudos bíblicos, mas não da forma tradicional.
Ah, não.
Não. Eles usam as narrativas como estudos de caso de psicologia humana. O exemplo que o dossiê dá é A Fera na Porta, o caso de Caim.
Que nome!
Pois é. E eles apresentam como uma análise sobre inveja, domínio próprio e o impacto da paternidade.
Ou seja, eles transformam uma história milenar num debate sobre temas que poderiam estar numa sessão de terapia hoje.
Exatamente. E isso serve de ponte para a fase seguinte, a fase 4, vocações. Aqui a ideia é que a fé encontra um mercado de trabalho. O interessante é como eles constroem uma escada, sabe? A fase 1 te dá uma identidade. A fase 2 te ensina a gerenciar suas emoções com essa identidade. A fase 3 te dá sabedoria através de histórias antigas. E agora a fase 4 diz, leve tudo isso para o seu ganha-pão.
Não é uma coleção de ideias soltas.
Não mesmo. É um sistema progressivo para a vida inteira.
E eles fazem questão de mudar um conceito aqui, né? A ideia não é trabalhar para a igreja, mas ser igreja no trabalho.
Sim, é uma expansão do sagrado para o secular. A sua carreira deixa de ser apenas o lugar onde você ganha dinheiro.
E passa a ser um campo de propósito.
Perfeito, uma espécie de consultoria de vida onde você aplica tudo o que aprendeu antes. Eles apagam aquela fronteira entre o domingo de manhã e a segunda-feira de manhã.
Depois de toda essa construção focada no indivíduo, parece haver uma mudança de foco. A fase 5 se chama Ensinando Pregadores a Pescar. Parece que eles querem criar um movimento, não apenas ajudar uma pessoa por vez.
É o plano de escalabilidade e sustentabilidade deles. Eles percebem que um modelo centralizado, dependente de um único comunicador, tem um teto.
Faz todo sentido.
Então, a fase 5 é o braço de formação de líderes. A analogia que eles usam é perfeita. Eles não querem dar o peixe.
Os sermões prontos.
Isso. Mas ensinar a pescar. Ensinar a interpretar e comunicar. O objetivo é criar multiplicadores autônomos, descentralizar o conhecimento.
E depois de toda essa jornada de construção interna, emocional, profissional e de liderança, eles chegam na última etapa, a fase 6, a prova final da palavra. Parece que agora eles se preparam para o mundo lá fora, para o debate. É a hora da blindagem intelectual, certo?
Exatamente. É a fase da apologética. Depois de construir a casa inteira, eles te dão as ferramentas para defender as paredes.
Entendi.
O dossiê diz que o objetivo é usar evidências externas para provar que a Bíblia é a palavra de Deus. Eles se apoiam em pilares como ciência, focando em design inteligente, história, arqueologia e a coerência interna do texto.
E qual o propósito disso no final da jornada?
Duplo. Primeiro, dar segurança intelectual para a própria pessoa, que vive num mundo que constantemente questiona a sua fé.
Uhum.
E segundo, dar argumentos para um diálogo mais embasado com quem é cético. É o fechamento do ciclo. Eles te fortalecem por dentro e depois te dão uma armadura para interagir com o mundo de ideias lá fora.
E o mais impressionante é que o dossiê não para por aí. Eles não parecem satisfeitos em apenas oferecer conteúdo. O futuro, pelo que entendi, é sobre ferramentas práticas, certo?
Sim, é a evolução natural do projeto. Depois de construir toda essa base de conhecimento, o próximo passo é transformá-la em tecnologia de uso diário.
Tirar do campo das ideias.
E entrar no bolso da pessoa. Exato.
O primeiro grande projeto é um aplicativo, o app Hearing Him. E o apelido que dão a ele é bem sugestivo. Canivete suíço espiritual. O foco é em utilidade diária.
E as funcionalidades que eles planejam mostram exatamente essa filosofia. Você pode falar de algumas?
Claro! A que mais salta aos olhos é um botão SOS para crises de ansiedade.
Nossa!
É uma conexão direta com o que eles ensinaram lá na fase 2. Outra função é um gravador para registrar insights espirituais e também uma base de dados de apologética de bolso, que vem direto da fase 6.
Pensa no que isso significa. Levar a espiritualidade para o nível de uma intervenção de emergência. É ousado. E talvez um pouco controverso para alguns.
Sem dúvida.
É a tecnologia a serviço daquela inteligência emocional do reino que eles mencionaram. É a tentativa de dar uma resposta prática e imediata para um momento de crise, usando o celular.
Mas eles não apostam só no digital. O segundo projeto do roteiro é totalmente analógico. Um journal físico, um diário guiado de alta qualidade. Por que voltar para o papel?
Porque eles estão atacando em duas frentes. O app é para reação, para o momento, para utilidade em movimento. O journal é para construção do hábito, para reflexão, para disciplina.
Entendi a diferença.
O conceito do diário é materializar a sintonia diária em papel. Ele tem uma estrutura guiada para ajudar a pessoa a esvaziar a mente. Sabe, tirando a pressão da temida página em branco.
Então um é para crise, o outro é para constância.
Perfeito. Juntos, o app e o journal representam a fase final da estratégia. Levar o usuário de um consumo passivo de conteúdo para o uso ativo de ferramentas que integram a espiritualidade de forma tangível e constante no dia a dia.
Eles querem fazer parte do momento de pânico
e da rotina matinal.
Então, voltando à nossa pergunta inicial, eles conseguem criar um manual para a espiritualidade sem que ele se torne mecânico? O que a gente viu aqui é uma tentativa extremamente articulada. Começa com um diagnóstico do ruído, propõe uma jornada de 6 fases, que vai do núcleo da identidade até a defesa de ideias, e planeja se materializar em ferramentas de uso diário.
O que é fascinante é a natureza holística e sequencial disso tudo. Eles não deixam pontas soltas. É um sistema que tenta abordar o emocional, o intelectual, o profissional, tudo de forma interligada. É a tentativa mais completa que eu já vi de criar um mapa para uma jornada espiritual no século XXI.
E justamente para combater a sensação de que a fé virou só um conjunto de rituais vazios.
Exatamente. E esse mapa tão detalhado nos deixa como reflexão final.
Manda.
O projeto apresenta um roteiro espiritual extremamente progressivo. Isso levanta uma questão interessante. Num tempo que tanto valoriza a jornada individual e a autenticidade, qual é o equilíbrio entre um mapa bem definido como este e a necessidade de exploração espiritual livre e pessoal? Até que ponto uma estrutura tão completa serve como um guia essencial e a partir de que ponto ela poderia, para alguns, limitar a descoberta espontânea?